atenção. Tu, 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 tchumba. Mangueira, arara, bateria! Tá começando mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais carnavalescos. O Keno?
Eu não vou nem participar dessa porra. Eu tô aqui só presencialmente, só pra dar aquela força aqui. Eu tô aqui na arquibancada, aqui na VIP. Aqui.
E ele sim, direto de Patópolis, o Pato.
É, eu vou sair fantasiado de Thor Big Lebowski.
Caralho. E eu, Bigode, eu entendi a referência, mas eu tô olhando a Fátima Bernardi e já tá me dando tesão. Solta a vinheta. Yeah, yeah, oh yeah, what condition, my condition was in. I woke up this morning with the sundown shining in. I found my mind in a brown paper bag, but then...
Tinha acabado de negar.
É, mas ela tá bonita aqui no carnaval. Puta que pariu. Eu pegava, acho que eu pegava assim. Isso é errado? Não é errado. Foda-se. Mas tá começando mais um WikiCast, sim. O que não falou que vai ficar aí de voyeur, mas eu espero que ele dê algum pitaco ou outro. Mas, Pato, eu já vou começar falando. Nós vimos aí o grande Lebowski, que todo mundo, menos o Keno, o babaca, né? E não sai com os amigos, né? É um filho da puta.
Tem o mal que fazer da vida, porra.
É bom que eu posso falar do Keno mal dele e ele tá aqui pra escutar.
Ele ficou no carnaval da maternidade aí do Hospital de Campos.
Exato, não é, pô. Não, cara, não, carnaval aqui é só no meado do ano, cara. Aqui a gente, eu não sei o que caralho que aconteceu com o carnaval sempre em junho e julho, cara.
Caralho, o verdadeiro significado de carnaval fora de época. Mas.
Sim, cara, o pior de tudo é que a gente tem uma porra de um sambódromo aqui que foi construído no, em mais um dos governos garotinho pra lavar dinheiro. Olha que bonito.
Olha aí, você tem provas disso?
Provavelmente tenho, cara. Só que pra ele pegar agora vai ser fora.
Então depois vai ter o link aí pra vocês verem. Sacanagem. Mas. Ô, Pato, deixa eu fazer uma pergunta. Que é o seguinte, todo mundo aqui, o Keno que não vai participar já deve ter visto, eu já vi, o Pato com certeza já viu, todo mundo na internet, tanto gringa quanto não gringa, reverencia o grande Lebowski. E eu tô chegando à conclusão que muita gente fala das coisas, mas
eu
nunca...
Só, desculpa te cortar aí, amigo. Eu acho que é só a coisa é o grande Lebowski, né, cara?
Lebowski. É, todo mundo reverencia o Lebron também.
Lebowski, né? O grande Lebowski, né?
É porque eu vi a versão suecada, porra.
É, o Lebron James, que Lebron. É o Jeff Bridges.
É, Lebowski, né? É, todo mundo aqui já viu alguém usar meme, gif, referência... Eu fico pensando se todo mundo que faz isso realmente viu o filme. Porque a pergunta que eu vou fazer pro Pato é... Pato, você entendeu por que o filme é tão reverenciado assistindo ao filme? Você acha que é pra tudo isso? Ou é só porque nego já faz e foda-se, vamos usar um meme, o caralho a quatro? Explique, por favor.
Ah, cara, eu não sei se todo mundo viu. Porque eu acho que seria um filme nichado demais pra... esse tamanho todo, assim, na... Tudo bem, ele virou cult, mas mesmo sendo cult, é um nicho, né? Não sei, talvez seja aquela coisa que a galera já compartilha o meme pela referência do próprio meme, sabe? Tipo, a galera não viu a novela da Nazaré, mas compartilha a Nazaré, não conhece a Gretchen, mas compartilha meme da Gretchen. Talvez tenha muita gente que não tenha visto, só sabe que... uma coisa que já virou referência e utiliza mesmo assim, sabe?
Sim, mas e o que você achou do filme?
Cara, eu gostei, mas eu não... Eu assisti também pela primeira vez agora, com a expectativa de ser um negócio, meu Deus do céu, né? Mas gostei moderadamente, assim, né? No... Eu entendo que o personagem em si ficou marcado, sabe? Principalmente o Jeff Bridges e o John Goodman, assim, né? Mas a história, assim, em si do filme, eu acho que são menores que os personagens, né?
Sim, com certeza. Só fazendo rapidamente um resumo aqui, né? O grande Lebowski... Tá. Agora tá certo, né? Ele não gosta de ser chamado pelo nome, né? E ele gosta de ser chamado como o cara. Só que dois caras chegam na casa dele E meio que fala, a gente veio cobrar dívida, seu filho da puta, que não sei o que lá. Os caras são tão imbecis que eles estão atrás de um milionário. E não repara que o cara mora num par de dinheiro fudido. Eles, ah, foi mal, que não sei o que lá. E mijam no tapete que o cara gosta. O cara vai tirar a satisfação com o homônimo dele, né? Que ele descobre com um cara rico. Que, por sinal, aquela sala dele parece um salão oval. Parece ter um complexo ali de ser grande, sabe? Tem a revista Time em espelho para ele se olhar e ver a revista que ele não saiu e tudo mais. E o cara pede ajuda dele depois, que a namorada novinha dele some. E a história vai indo aí muito louca. E eu participo da mesma opinião do Pato. Foi a primeira vez que eu vi, acho que. O filme é legal, mas eu não achei. Por isso que eu perguntei, eu comecei o programa perguntando sobre a questão do dessa cultuação que tem dos memes e tudo mais. Porque foi o que eu disse, o filme é legal, mas não é para tanto, sabe? Esse culto aos memes que tem, né? Que nego às vezes fala, como muita gente deve ter falado, né? O Thor Lebronski, que não sei o que lá, e pereré. O filme é interessante, tem uma coisa ou outra ali que eu achei legal, até comentando já aí agora com o Pato, não sei se ele concorda. Que o Coroa chama ele de vagabundo, de uma porrada de coisa, mas ele não é muito diferente do cara, né? Do Jeff Bridges no filme, né?
Sim, descobre que ele mete a banca de mega empresário filantropo, mas na verdade não, ele não fez nada por merecer, né? Ele bancou o self-made man, né?
Sim.
E o cara, né? O Jeff Briggs é quase um mendigo do lado dele, né? Mas no final das contas, os dois não são muito diferentes.
Sim, e pelo menos o Jeff Bridges é mais honesto, né? Ele não fica tirando onda e o caralho é quatro, né? O que é isso que é interessante, até porque eu falei rápido, deixa eu explicar pra vocês aí. Como eu falei, o cara, ele é um ricaço. A gente leva o filme pensando que ele é um ricaço. Mas depois a gente vai descobrir pela filha dele, que é a Julianne Moore, e é muito louca no filme, é que o cara, ele casou com uma mulher rica, usufruiu desse dinheiro, depois que a mulher morreu, ele casa com uma novinha que na época era uma delícia. Pra quem não lembra dela, a mina loirinha lá do American Pie, a Tyra, Rich, alguma coisa assim, não lembro como é o nome dela agora, né?
É, tá lá, Rich.
Que é uma ninfomaníaca muito louca, né? Péssima atriz, né? Faz uma coisinha ou outra ali, só porque é bonita.
É, nem tem fala direito no filme.
Sim, é tipo assim, é o que ela faz no dia a dia dela. Assopra meu pé e dirige um carro. E quando ele vai zoar o Lebronski, porque ele é o cara que usa roupão, barba grande, cabeludo, o cara anda totalmente jogado, sabe? Ele fala, ah, você é vagabundo, você é hippie, faça o que seus pais fizeram no passado, trabalhe. E isso eu acho legal no filme, isso eu acho uma puta crítica, que tem muito rico, né, ou gente rica que olha pro outro cara, às vezes o cara trabalhou um pouco da vida dele e ficou rico. Ou como a realidade é, né, muitos homens ricos aí ficaram ricos porque os pais morreram, algum parente morreu e deixou dinheiro para eles. Um exemplo disso, que a gente pode falar aí zoando, que eu não sei se ainda essa informação é real, mas o Gugu Liberato, por acaso. Os filhos dele são milionários. Por quê? Porque o pai fez tudo na porra da vida. Banheiro do Gugu, soco do Gugu, carnaval do Gugu, né?
Toca do Google.
Toca do Gugu, né? E mini banheira do Gugu para você brincar com os sabonetinhos pequenos e botar o Padre Washington para pegar lá o sabonetinho com a Mari Alexandre. E quem vai ficar rico?
O
Fala, fala.
Gugu e Furiosos.
Gugu. Então, tipo, dominó do Gugu, as altas bandas que o Gugu fez, gata molhada do Gugu. Mas terminando
O
de falar isso.
resgate do soldado Gugu.
Curtindo o Gugu adoidado, isso daria um bom filme brasileiro.
Dois gugus.
A herança de Gugu. Ah, não, peraí, que esse tá rolando, né?
Está rolando, né? A esposa de mentirinha do Gugu.
Pra ganhar herança, tem que passar uma noite na toca do Gugu, hein?
Eita!
Caralho, a gente brincando com a morte do cara. Puta que pariu. Mas os filhos dele estão ricos, por quê? Porque o
Mas o
Gugu deixou.
legado dele tá aí. O sensacionalismo na TV não acabou.
Olha aí, né? Vamos, a gente, ó, semana que vem o Iker vai entrevistar o PCC. Né? Então, tipo, por que que eles estão ricos hoje em dia? Porque o pai fez tudo. Parece que o Gu tinha bilhão, cara. Não sei se essa informação é real. Mas, porra, dividiu entre aí os filhos e sobrinhos, pelo que eu andei lendo aí. Sobrinhos. Então, tipo, essa galera que é rica, manda os outros trabalhar, fala que deu duro na vida, geralmente não são ricos fáceis. São um exemplo ou outro aí, me perdoe aí minha pronúncia, né? Eu sei que talvez você. O self-made man aí que o Pato falou, né? O homem que se fez sozinho, no bom e velho português, é muito difícil. E às vezes o cara, vamos botar aí, o que que o Mark Zuckerberg ralou o cu na pedra para ficar bilionário? Porra nenhuma. É. Então é muito fácil esses caras olharem para terceiros e falarem assim, vai trabalhar, arruma um emprego. Né?
É aquele é o cara paraplégico, né? E tem aquela coisa bem típica de americano que até tem outro personagem que também usa muito. Sempre tem um veterano de guerra, né? Então perdi minhas pernas na Guerra da Coreia e hoje venci muita gente que consegue andar, sei lá o quê.
Sim.
É, que isso reforça o moralismo também no, nos Estados Unidos, né? Porque o cara serviu o país, ainda mais com esse sacrifício aí de ter uma sequela, então ele é melhor que os outros também, só por causa disso.
Sim, com certeza. E isso eu vou dizer que é muito legal do filme, sabe? A própria personagem da Julianne Moore, apesar de não sacanear o Lebronski, é a típica rica também, que se tu parar pra pensar, não faz porra nenhuma, né? Faz mais obra de arte, acha que tá fazendo grande coisa. E é isso aí, foda-se também, né?
Pela condição dela, ela pode se dedicar a uma atividade que só que tem a condição dela para se dedicar, né? Ser uma artista plástica e
Sim.
escambau, assim.
É porque eu acho que ele acaba sendo o personagem mais sincero ali, não desmerecendo os outros. Porque o cara leva a vida dele e fala assim: por que que um cara vagabundo. Por que um cara que é vagabundo não pode ser vagabundo? E o cara rico que acha que é alguma coisa pode ser vagabundo, sabe? E todo mundo glamoriza isso, sabe?
E fora que ele tem um empregado só pra bajular ele, né? Que é o Philip
Sei.
Seymour Hoffman.
Grande ator mesmo, grande perda.
Aí já deixa na entrada da casa já deixa uma parede só de fotos dele encontrando personalidades e tal. E o Philip Seymour Hoffman explicando cada coisinha. Não, isso aqui ele encontrou a primeira dama dos Estados Unidos, isso aqui. Da fundação e recebeu o prêmio tal.
Não, e é o cara que não sabe gastar dinheiro, né? Que ele tem uma mesada da filha e ele ainda gasta para comprar pessoas que bajulem ele, né, cara?
E o Jeff Biggs, ele não vai lá para explorar ele, vai lá para ser ressarcido do tapete que ele perdeu, né?
Assim, e o que é muito escroto que ele fala, não, porque meu tapete, isso fulano já falou. Entra logo no assunto. Cala a boca, eu já sei, você já contou. Tipo assim, o cara é extremamente grosseiro, né? Um babá. É um rico, né?
Aí, na verdade, ele recebe uma negativa, né, do grande Lebowski, né, que é o rico, e aí ele sai da sala puto assim, né, o cara xingando ele, sei lá o quê. Aí ele fecha a porta lá do escritório dele, sai andando indo embora. Aí o Seymour Hoffman aborda ele, o que aconteceu? Ah, ele disse para pegar, escolher um tapete aí e ir embora. Aí ele vai embora com o tapete da casa dele.
Não, e o legal também nisso é ver como o cara é apegado a pequenas coisas que ele dá valor, né, não? Tipo, o que que vai fazer um tapete diferença naquela casa, né? Mas pro cara, né, no caso, que é o Jeff Briggs, que não gosta, sei lá, de chamar de Lebowski, o tapete é o que ele tem e tá bom, sabe? É o cara que, ele é vagabundo, mas ele curte as pequenas coisas da vida, botando assim, né?
Ele curte ficar deitado no tapete ouvindo música, né?
Ou escutando barulho de bola de boliche, né?
Não, ele. Isso é muito foda. Que ele tem um cassete, né? Um áudio gravado de campeonato. Ele joga boliche com os amigos dele, né? Então ele tem um áudio gravado de campeonatos anteriores que ele participou de boliche.
Só
Aí
com o
então fica.
som da batida da bola no pino.
Isso. Aí tem aquele som só de ambiente de pista de boliche, assim, né? Praticamente. E quando. Aí de novo, outra cena mais na frente, ele vai estar tá relaxando também na banheira, ouvindo cantos de baleia, né? E fumando um, né?
Caralho. Assim, o filme, ele é legal. Eu não sei se você achou ele longo, Pato. Que tem cenas ali que são demasiadamente longas e não tem necessidade nenhuma. Pelo menos para mim, sabe? Tipo a cena que ele vai preso lá em Pasadena. Pasadena não. Lá em Malibu.
Malibu.
Porra, caralho, tipo, não acrescenta em nada aquela cena pro roteiro, sabe? Pelo menos para mim. Então, tipo assim, ele é um filme legal de se comentar. E a gente, eu já falei isso em outro cast, que era um filme também que era. O filme é chato, mas ele é legal de se comentar. Diferente, o filme não é chato. O filme é legal, mas tipo assim, é muita viagem, cara. E o personagem do Jeff. É Jeff Goldblum? Como é que é?
Joe Goodman.
É Joel Goodman. Cara, que cara filho da puta. Porque como o Pato falou, ele é o estereótipo do cara que lutou no Vietnã. E até agora eu fico me perguntando se ele lutou no Vietnã. E ele é o cara que é muito cheio
Sim.
de mania, de coisas que ele não é, sabe? Tipo, eu não posso entrar
É.
sábado. Por quê? Porque eu sou judeu e tenho um sabá. Tipo, porra!
É, então, ele pega valores que estão ao redor dele, mas não é dele, não são deles, né? E, só
Sim.
que ele adota para si, né? Então, esse discurso de veterano do Vietnã, ele teve uma ex-mulher dele que era judia, então ele absorveu toda a cultura judaica para si, não? E os alemães são nazistas, filha da puta, sei lá o quê. Eu faço shabá e vou pra sinagoga.
Não, mas a atitude mesmo de judeu, filho da puta, não tem nenhuma, sabe? Essa aqui é a foda. E tipo, ele só
Não.
bota o cara, né, enfurada, cara.
Derrubado, é.
Puta que pariu, cara. É o Walter, né? Que pra gente seria Walter, né? Walter, do Wikicast, né? Lá no inglês é Walter. Então, tipo, ele é muito escroto. E a cena, acho que melhor para mim dele, cara, é a cena do molequinho, cara. Que eles vão quebrar o carro do moleque.
É que não é do moleque, né?
Que não é do moleque.
Que voltando o início do filme é esse, né? Que o por engano o foda invade a casa do Jeff Riggs, fode o tapete dele e vai reivindicar o tapete dele no pro Big Lebowski. Só que aí depois o Big Lebowski chama ele de novo e fala que a esposa, que é a novinha, né,
Não é
foi
teu pai.
sequestrada. Foi sequestrada e como teoricamente o Jeffrey conheceu os sequestradores que foram lá cobrar na casa dele, ele poderia reconhecer na hora de entregar o pagamento, né? Aí nisso, aí virou uma confusão maluca, né? Porque quando vão pagar o resgate, o personagem de Augusto se intromete e fode tudo. Recebe. De orgulho já quer ficar com dinheiro, né? Eles vão pagar, acho que 1 milhão pelo resgate. De orgulho,
Sim.
mas já chega com a maleta falsa, ó.
Cheio de cueca fedida.
Em vez de ganhar 20 mil, que tal a gente ganhar 1 milhão?
Não, só contextualizando aí, cortando o pato rapidinho, que o filme é de 98, galera. Então, pensem que 1 milhão pra época realmente ainda era um dinheirinho, né? Pra resgate, né? Hoje em dia, vamos botar que não seja nada, talvez, né? Pra quem é muito rico, né? Então, para aquela época, 1 milhão ainda seria muito dinheiro, né? Meio que seria aquela cena meio Dr. Evil do Austin Powers, né? Que ele tá no. Quero 1 milhão de dólares, tipo, e no ano de 1990, para um país é muita coisa, né?
É, pra salvar o mundo, né?
É, pra salvar o mundo é muita coisa, não é nada. Aí quando ele pede 1 bilhão, hoje em dia é o que um estúdio de cinema ganha, né? Isso que o Pato falou vai acontecendo, que vira um puta puteiro do caralho. E o Walter, né? Ele só mete o Jeff Bridges, cara, enfurada. O Jeff Bridges quer fazer as paradas certinhas e o caralho a quatro, mas o cara sempre faz merda. E uma dessas é essa cena que a gente tava rindo anteriormente, que é a do carro. Porque parece que eles descobrem que quem roubou o carro foi um moleque, né, de 15 anos. E eles vão na casa do moleque, o moleque é meio retardado mental, porque ele fica só olhando assim os caras.
Ele tem um pai em estado vegetativo na sala da casa dele.
Sim! E eles começam como é que se... interrogar o moleque, né? E o
É, como
moleque...
se fossem dois policiais detetives que batessem na porta da casa do moleque, né?
Não, e o melhor é botar a evidência, entre aspas, né, dentro de um sacola, né? Que é ridículo aquilo, né, cara?
É, o que acontece? É, eles dão a mala falsa que o Walter de cueca pro resgate, só que dá errado que os caras fogem com a mala e não entregam a piriguete, né, da mulher do rico. Aí o que eles vão fazer? Ah, vão jogar boliche. Aí estacionaram o carro no pátio em frente ao boliche, o carro some. Aí depois de um tempo, Jeff Briggs achou o carro. Os policiais chamou ele, ó, a gente recuperou seu carro, tá lá no pátio dos carros apreendidos, sei lá o quê. E ele acha o dever de casa desse moleque no carro. E aí a gente descobre que eles vão atrás do moleque e vão interrogar ele, né? E como eles acham um Corvette vermelho conversível parado em frente à casa deles, acham que o moleque já começou a gastar o dinheiro pelo carro.
Sim, né? E aí eles vão, o Goldner, o Jeff Goldblum, né? Idiota, é tipo botar um pseudo do carro esporte, uma Ferrarizinha, né? O caramba, quatro. Cara, ele vem com a porra de um pé de cabra, começa a quebrar o carro. Tá aqui, ô fulano, você não vai dizer pra gente onde tá o dinheiro? E começa a quebrar, e tu vê que é uma vizinhança meio que de classe média ali, mano. O pessoal começa a acender as luzes das casas e o dono real do carro sai, cara. E o carro do Jeff Briggs já é fudido. O cara pega a porra do pé de cabra e continua quebrando o pé do Jeff, o carro do Jeff Briggs, que já tá fudido. E o mais engraçado é que a cena corta. Depois o Jeff Briggs bolado com um para-brisa, com a vidro da frente do carro todo quebrado, sem vidro, na verdade, né? Ele e o Steve Buscemi comendo a porra do hambúrguer, tipo, foda-se, né? Eles ainda pararam no local pra comprar um hambúrguer, cara.
É que quando a gente descobre quem é o moleque, aí o Joe Guzman vai atrás do endereço dele, né? Aí eu falo, não, é perto do Juggernaut lá, a hamburgueria. Aí o Steve Buscemi fica interessado. Então a gente vai poder lá passar e comprar o hambúrguer, né?
Ah, é
É assim,
verdade.
esse é o plano. A gente vai lá, pega o dinheiro e volta e ficamos felizes comendo hambúrguer, sei lá o quê. Só que nada disso acontece. O cara dá um escândalo, fode o carro todo. Só que eles, mesmo assim, eles vão na hamburgueria e pedem um hambúrguer pra viagem.
Não, e os dois comendo amarradão e o Jeff Briggs, tipo, caralho, cara, o que eu tô fazendo aqui? Puta que pariu, cara. Não, mas o personagem é muito escroto, cara, que essa porra do Vietnã me irrita muito, porque ele também faz aquele estereótipo do cara de filme que é meio que. Não que não justifique, tá, galera? Mas o cara que é surtado com o Vietnã, sabe? Tipo, meio
É,
quatro,
seria
nascido em 4
o.
de julho, o Tenente Dan, esses personagens clássicos, o Rambo.
Só que é o cara que meio que é moralista hoje em dia. Não, não. Acho que ninguém hoje tem a ética que um veterano de Vietnã tem. Como se no Brasil o cara. Não, na ditadura a gente tem que se comportar que nem se comportava o mundo na época da ditadura, porque lá era tudo melhor, lá tinha valores, hoje ninguém respeita ninguém, sei lá o quê.
Sim.
Ele é meio assim.
Mas o filme em si, eu não sei se o Pato concorda comigo, ele é muito bem dirigido. Ele tem umas cenas psicodélicas.
Não, é dos irmãos Coen, né, o
É, isso que eu ia
filme.
falar, dos irmãos Coen. Então, tipo assim, tu tem umas cenas muito psicodélicas, sabe? As cenas dele voando são muito boas também, né, cara?
É,
Mas.
porque acho que tem dois momentos que ele apaga, né? Que desmaiam ele. Um quando a Julianne Moore vai pegar o tapete de volta na casa dele e dá o um soco nele. E depois, quando ele vai na casa desse produtor lá
Pornô.
que entrega ele pra esse delegado lá em Malibu. E também tem outra alucinação, né?
Sim, que eu vou te ser bem sincero, as cenas são muito bem feitas, mas eu não sei se você concorda, não acrescentam em nada no filme.
Cara, eu acho que tá valendo, cara, do.
Não vale, mas é que eu tô com esse problema, cara, porque eu tô vendo os filmes agora, eu tenho que parar de gravar podcast, isso tá estragando minha imersão nos filmes.
É, para de fazer conteúdo, cara.
Tem que parar de fazer conteúdo. Eu não sei porque eu não tenho esse problema com o Ash hoje, mas tudo bem. É
Que
porque.
são episódios de 40, 50 minutos.
Porra, caralho, mas tem coisa que é arrastado no Ash hoje também. Não, não vou passar pano, não. Não, o que eu quero dizer assim, o filme é legal e tudo mais, mas tipo assim, tem cenas que eu fico vendo se é por causa da edição, porque o cara teria uma outra coisa que ele colocaria entre uma cena ou outra que faria mais sentido o negócio. É porque eu acho que os filmes hoje em dia, não hoje em dia, que esse filme é de 98, é uma coisa recorrente. Tem umas encheções de linguiça ou umas cenas muito longas. Tu vai pela própria cena, tá bom, que eu sei que tem que ter todo o desenvolvimento. Tu vê pela cena que ele vai encontrar o produtor pornô. Tipo, ele entra na cena, o cara pergunta se ele quer beber, ele fala que quer, o cara vai lá, dá a bebida para ele, atende o telefone, ele vai, sai de cena, ele vai lá, passa a caneta por cima, né, a lapiseira, vê
Tá
aquele desenho
pedindo boa também.
escroto. Tipo, fudeu com ele, né? Vai que não tinha chance que vai ter uma pista fudida, desenho com um cara de piroca dura, né? Ele volta pra lá, ele oferece outra bebida, ele aceita, aí ele tem a viagem. Só que eu falando assim é muito rápido. Mas a cena toda se desenvolvendo, eu entendo que tem que ter um desenvolvimento da cena, sabe?
Não é, mas tipo, é que já serve que o cara deu um migué, né? Porque a ligação, na verdade, ele já tava planejando. Não era uma
Roubar
liga.
ele.
É, porque ele viu que o cara não anotou nada, na verdade, no papel. Só ficou. Porque ele anota meio que uma informação da ligação, né?
Sim.
Teoricamente. Aí quando ele vai passar o lápis, ele vê que tem um desenho do cara com a peroca dura.
Muito bom.
Aí ele viu, caralho, fudeu. O cara, na verdade, a ligação só foi uma deixa para ele sair da sala, mas na verdade tá me enrolando aqui. Vai fazer
Sim.
alguma coisa comigo. Mas essas, acho que as duas alucinações mostram um. Ele fica meio gamado na Julianne Moore, né? Porque.
Sim, isso é verdade. Serve no máximo só para isso, né?
É, porque na primeira ele só olha para ela, já apaga e já tá voando que nem o Superman indo atrás dela, assim, né?
E ela no tapete voador, tipo, eu tô levando teu tapete embora, né? É basicamente
É.
essa a mensagem.
E
A segunda
depois.
é ele ensinando ela a jogar boliche naquele musical muito louco, né?
É, só que é ele como se fosse o. Quando eles se encontram no ateliê dela, ela mostra o vídeo pornô que a enteada dela, que é a piriguete.
Enteada dela não, pô. A madrasta dela.
É, a madrasta, ela é enteada na verdade, né?
É.
Que é a madrasta piriguete lá do Big Lebowski. Ela mostra tipo o início de um filme pornô que ela fez, né? Pra mostrar que ela não presta, sei lá o quê.
Cortando o pato, aquele típico filme pornô clichê, né? O cara do
É.
cabo vem, tem uma amiga nua e começa um sexo.
E essa segunda alucinação do cara, né? O Jeff Riggs, é já ele vestido de operário, com temática de boliche que ele gosta, e a Julianne
Sim.
Moore meio com uma
Viking.
viking, né? Aí ele dançando, rebolando a bunda. Aí ele vai meio que ensinar ela a arremessar a bola de boliche. Que nem aquela cena de pornô mesmo, que o cara
Dá uma
encoxa a
sarrada na
mulher.
mulher.
É assim que dá, sei lá, taco de sinuca, né? Ensinando a mulher a jogar sinuca. Aí, tipo, essa alucinação que ele tem. Só que aí quando ele acorda.
Ele tá correndo no meio da rua.
Mas tu vê que a mente meio doida dele, né? Porque, na verdade, ele foi visitar o produtor pornô desse filme do Cabomém aí que o Bigode falou. Aí quando ele apaga, ele junta todas as informações que estão na cabeça dele. Ele programado da Julianne Moore,
O pornô
o pornô,
e o
o boliche
boliche.
que ó, e aí quando volta ele tá numa situação toda fora de contexto, assim, né? Tipo, é muito doido, assim,
É, na
essas
verdade, você
observações.
falando, eu juro que eu não tinha parado pra pensar. Se eu falar, você falando agora fica muito mais claro. Se eu falar agora que, ah, não, entendi tudo isso, seria mentira. Eu nem tinha me tocado no filme pornô e da roupa, sabia? Quando eu tava vendo a cena, eu já achei ela tão viajante que eu não liguei uma coisa à outra, não vou mentir. Até com uma coisa que eu vi o filme querendo te perguntar isso. O médico tocou uma punheta pra ele?
Cara, eu não sei se isso é engraçado, né? Porque eu não sei
Porque
se
ele.
esse aí foi um espermograma ou só
Não,
olhou pra tava.
Ele fez o espermograma, aí que tá, mas quando corta a cena, ele tá rindo. Como se, tipo, o cara tivesse feito um boquete para ele, tocado uma punheta, sabe? Ele fala assim: não, eu só. O que acontece? O capanga da Juliette Moore dá um soco nele, né? Ele desmaia, que fez tudo que o Bigode
Ela leva
falou, e leva o
o tapete.
tapete. Ela fica de boa e fala assim: ah, a parada é o seguinte, vai nesse médico aqui que ele é muito bom. Não vai cobrar nada para você, eu vou pagar, beleza. Aí ele fala pro cara, não, eu vim pra ver o maxilar. Ele, não, mas cheira a calça.
É,
Eu, não,
baixa a calça.
é, mas ele, pô, eu vim pra ver o maxilar, não. Baixa a calça. Aí ele dá um
Isso
soco.
aí, a gente só conecta lá na frente, né?
Sim, tô no. Pra mim, caralho, será que essa porra é viado, cara? Ele gostou de um boquete, alguma coisa assim que o cara fez. E corta a cena e tá rindo amarradão, cara. A gente só vai entender na frente que a Julianne Moore. Tipo, tá fazendo tipo um yoga, que ela dá uma trepada com ele, ela tem um certo tesão nele ali, né? Aí.
Não,
Eu
aí
acho
que
que.
ele não é que é tesão, é aí que ele descobre que estava sendo usada pelo pai dela, porque ela estava usando ele também, né?
Não,
Tipo,
sim, mas eu acho que ela sente um certo tesão por ele. Tipo assim. Porque ela diz que ele é um cara que preenche os requisitos que ela quer. Ela não quer um cara pra ser parceiro. Mas e talvez seja um tesão dela por ela ser aquela mulher de arte. Que ela não ia escolher qualquer um. Ela podia escolher qualquer outro vagabundo. Eu acho que rola um tesão. Olha só, é um tesão. Ela sente um tesão. Não é paixão que eu tô falando. É tesão. Porque trepar ali acabou, tchau e bença. Por isso eu tô falando que eu acho que tem um tesão dela ali entre eles, sabe? Ele eu acho que fica meio que gamado, mas ela tem um tesão só pra trepar e ter o filho.
é aquela quando ela vê ele na vida dela, né? Ela já começa a analisar, ó. O cara forte. Só que no fundo, o principal aqui é o quê? É um cara babaca o suficiente que não vai encher o saco dela. Ela quer ser mãe solteira. Ela achou um cara que é babaca, desconectado, largado o suficiente pra nunca mais encher o saco dela indo atrás do filho. No. Que não vai se importar também que tem um filho por aí e tal. Então isso ele preenche o requisito para ela.
É, também. Agora, mudando
Aí
pra. Ah, pra falar.
ele tem um insight. Cara, ela tá me usando. O pai dela também me usou, porque na verdade o pai queria se livrar da piriguete, né?
Sim.
Então você me contratou porque eu sou um idiota o suficiente para não. Resgatar ela, né? Então.
Não é engraçado que ele fica hesitando de falar que é idiota, né? Não.
Sim.
Mudando totalmente de assunto, obviamente, mas falando do filme, cara, vai sair, não sei se vocês sabem, se o Pato também sabe, né? Tem o John Turturro no filme, né, cara? Vai estar aí no filme do The Batman, né? Sendo um Falcone, né? Um Marone, seja lá qual for a família italiana que ele vai interpretar. Que ele é o Jesus, né?
Ah, é do time rival de boliche dele,
Vai ter o filme dele, né? Não sei se tu sabe, né?
Cara, é muito estranho.
E tipo, eles falam que ele é pedófilo, mas o idiota do Walter chama ele de pederasta, né? Eu não sei se ele confunde as partes e fala assim, não, ele abusou de uma criança, que não sei o que lá. Ele é um pederasta. Ele nem sabe o que tá falando, né? E falam que a
Não,
justiça.
mas é certo, pô.
Não, porra, pederasta é viado, caralho.
Não, o pederasta é o que.
Não é só
É.
viado? Pederasta é o que
Não.
abusa de crianças?
Não é um. Não é abuso. É, abuso seria pedófilo em si mesmo. O pederasta é o que tenta. É, meio que seduzir. É, trazer para si, sabe?
Ah, tá aqui,
É.
ó. É o
Olha, segundo
sujeito.
a Wikipédia, não é isso aí, não, hein?
É o adulto que pratica relações sexuais com menor.
Exato.
Caralho, pra mim, pederasta era só viado.
Não, cara, o viado e pedófilo, é os dois juntos.
Caralho, que caralho. Que errado. Tá aqui, ó. Pederastia do grego clássico, criança e amar. Designa um relacionamento erótico entre homens e um menino. Por uma extensão de sentimento que foi termo bastante utilizado para designar então homossexualidade. Caralho, que merda,
É,
cara.
é que é muito usado também no sentido. É, o cara que fica tentando seduzir, sabe? É, sei lá, a
O nome
criança.
disso é Dom Juan, cara. Sacanagem.
Não, não. É o cara sempre tenta trazer pra si. Por mais que no final das contas ele não consegue. É, realmente tem relação sexual, mas ele tá agindo já de modo pederasta, sabe?
Não, entendi. E tipo, ele é
Tanto é que
obrigado.
tem outras obras, de uma maneira mais pejorativa ainda, sei lá, se o cara recebe uma cantada de um gay, ah, seu pederasta, porque tá tentando me puxar pro lado dele, onde já se viu, sabe? Também tem esse sentido, assim. Porque aí no filme ele explica que o. Na verdade, também não seria uma relação sexual, mas ele cometeu meio que tipo um atentado ao pudor em frente à criança, assim.
Sim. É, rolando essa história de pederasta, lembro de um conhecido que ele tava no meio de uma aula e mandou assim: aí, ah, eu sou muito pederasta. Só que eu sabia o que ele queria falar. Ele queria falar que era muito pervertido.
É, porque. Agora achei uma palavra que é muito usada pra. Aliciamento sexual, sabe?
Na
É muito usado nesse
pederastia.
sentido. Então, ele queria falar que era o cara que era muito sexualmente ativo, muito
Não.
conquistador, ele acabou usando essa palavra aí,
Tu
sim.
vê pela linguada que ele dá na bola de boliche, né, cara? Tipo, tocando
Cara, é
The
muito
Eagles
escroto,
no
porque.
Gipsping, como é que é o nome? Gypsy King, que é Hotel California, cara, em espanhol, pela essa banda famosa aí, do Joby Jobá, Cada Dia Eu Te Quero Mais. Caralho, cara. Essa não é maneirinha.
Não, e aí guardando a bola de boliche
Sim, parece que ele
indo.
tá ilustrando o saco dele.
Tem essas cenas é muito escroto, velho.
Aí eu te pergunto, cara, imagina uns filmes solo dessa merda.
Nossa, seria um Borá, o Borá pederasta.
Quer ver, ó? É John Turturro, né? John.
Outro personagem, o que eu achei que seria gay é o personagem de Sam Elliott,
Sam Elliott.
que é o
Sim.
cowboy, que o
Ah,
narrador
sim,
do
é o
filme.
narrador, né? Eu pensei que
Enquanto.
ele era o cara que tava por detrás de tudo, Pato.
É, podia ser, né?
Eu
Mas,
imaginei
tipo,
isso.
do jeito que ele conversa, né? Não, gostei do seu visual aí, cara. Será?
Calma aí, já teve o
Aí o
filme.
Jeff Briggs, eu gostei também de vocês.
Ah, já teve o filme, Pato. Foi de 2019, tem 1 hora e 25 minutos.
Olha aí.
O diretor, o próprio John Turturro. Tem ele no elenco. Tem o padrasto lá da mina lá do Homem-Formiga. É o Bob Cannavale. Tem a Aldrin
Canabalho.
Tatum, cara, no filme, pra tu ter noção.
Ah, Melipolã.
Emily Polan, tem a Susan Sarandon, John Hammer, Christopher Walker, tem o...
É igual o Big Lebowski, grande elenco.
É, sabe quem tem também no filme? Looking Glass, cara. Tim Blake Nelson. Em grande elenco no Teatro Fênix. A nota é 4.3 no IMDb. The Diesel's Rose, o nome do filme. E o Walter hoje mandando áudio pra mim. Porra, eu vou ser o único que vou ver esse filme no cinema. Não, Walter, não vai, porque o filme já estreou e tu nem viu, porra.
Essas foram aqueles casos que atrasam mesmo.
Calma aí. Não, mas... tá escrito aqui dia 28 de fevereiro. Ué, porra. 28 de fevereiro de 2020. Nos Estados Unidos. Então estreou agora nos Estados Unidos, mas tá dando 2019 aqui por quê? No MDB.
Pode ter estreado, tipo, algum festival antes.
Assim, é, só se é isso mesmo. Tá aqui 2019, mas pelo visto lá tá 2020 lá no. Agora, estreou agora, fevereiro, anteontem. Né? Que merda, hein, cara? Puta que pariu. Que elenco, hein?
E tem outra coisa no filme que o. Os sequestradores que estavam combinados com a madrasta Periguete eram uma banda alemã, né?
E existe uma.
De niilistas. E um dos integrantes é o Flea, do Red Hot Chili Peppers, né?
Sim. E o detalhe é que aquela banda deles parece aquela Krakenwagen.
Sim, fazer esse estilo mesmo de...
Acho que é essa banda, é o nome dessa? É Krakenwagen? Eu não lembro como é que é o nome.
Não, é meio que uma paródia, assim.
É, não, parece eles, né? E assim, parodiando essa banda,
não,
eu quero dizer.
sim. Fazendo esse estilo, música meio eletrônica, sem letra e meio experimental, assim, né?
Sim, caralho. Eu tô tentando achar o nome da banda aqui, que eu não lembro como é que é. Como é que é?
Ah, tá. É, ó, o filme lá do Jesus é. Ele estreou no Festival de Roma, pô.
Ah.
Deve ser por isso que tá
Eu escrevi
19, mas.
Krankenwagen e esqueci que é ambulância em alemão. Assim, o filme em si, ele é legal, sabe? Mas é cult, com certeza. Mas não é uma parada que eu visitaria, assim, sabe? Eu acho que é o filme só pra tu tirar referências e lançar na internet, sabe? Porque.
Eu acho que
Fala, fala.
os personagens, né, principalmente o protagonista lá do Jeff Biggs, ele ficou maior que o filme mesmo.
Sim.
Porque é cativante e engraçado acompanhar a jornada dele, né? O que pra mim é. Eu acho esquisito, na verdade, que eu acho que o filme acaba um pouco abruptamente, assim, sabe?
Sim, aquela morte do.
Eu esperava, tipo, alguma conclusão em relação a Bunny, né? Que é a madrasta Periguete e a Maud lá, que é a Julianne Moore, sabe? No final da conta, ele só aparece na mansão lá, desmascara o Big Lebowski, mas ficou por isso mesmo, né?
É, tipo assim. É um meio que um foda-se, né? Ela tá lá pelada, correndo no jardim, né? Na piscina. O Philip Seyfried morre. Ah, não, ela tava na casa de uns amigos aí, tipo, tá com foda-se ali, né? Uma. Tentando meio que disfarçar ali a parada. O grande Lebowski mesmo tá meio que puto, porque queria que ela morresse, realmente, pelo visto. A Johnny, é como se os arcos estivessem fechados e é tipo um foda-se. Tipo assim, não tem uma diferença, não faria diferença nenhuma. Tipo, a Julianne Moore quer engravidar, ela conseguiu o que ela queria. O Coroa se fudeu porque a novinha voltou. E no final das contas, o um amigo dele, né, que é o. Esqueci o nome dele agora, o.
Volta,
Não, não, o.
o Steve Buscemi,
É, eu achei
o
porque ele
bom.
morre. Tipo assim, é ridículo a cena, cara.
Escrota, porque.
Parece que o cara é só amigo e tá ali no filme por tá.
E isso até um ataque cardíaco, né? Tipo, um momento de tensão no filme que você só desce o um passo pra trás de boa, assim.
Sim. Aí eu
Que
acho que eles.
a piada é porque, na verdade, eles ignoram ele o filme todo, né?
Sim, também.
E depois eles vão cremar ele. Ainda reclama do preço da urna, né? Pra carregar as cinzas, né? Compartimentos aí pra
Cento e
depositar
oitenta
as cinzas.
dólares.
Aí passa no mercado, compra uma lata de qualquer coisa, põe a cinza lá. Aí eles vão jogar no mar, né? Só que eles vão meio que no morrinho assim de pedras em frente à praia.
Desfiladeirozinho escroto.
Aí o Diogo, nós estamos fazendo isso porque a gente acha que ele. O que a gente acha que ele gostaria que fosse a destinação do corpo dele. A gente nem sabe se o cara queria ser cremado ou não.
Ele era surfista, manda aquela porra do Vietnã de novo.
Ele é surfista, surfou todas as
Em
praias, ele olha
Pasadena, não
assim.
sei aonde.
Meio que tipo, do Leme ao Pontal, assim, sabe? Daqui até ali. Joga cinza, tá ventando, cai todo o Jeff Riggs e. Jeff Riggs puto, assim, né, caralho? E o Jeff Riggs fala, né? Cara, se eu não tivesse te ouvido, cara, nada disso teria acontecido.
Caralho, não, cara.
Aí o Diogo vai lá e abraça ele ainda.
Mas pra pensar, todo o filme roda por causa do John Goodman fazendo merda, cara. É só por causa disso. Porque se ele realmente dá o dinheiro, acabou. O filme acabava ali. É tudo por causa da teimosia de um cara que dá a merda toda.
E
Caralho.
o filme acabou não falando, mas ele é meio que um filme noir, essa estrutura de porque acaba tendo
Tem uma
essa
femme
coisa
fatale, tem uma investigação.
a menina que saiu do interior para virar atriz em Los Angeles, Hollywood.
Sim.
Não, que tem, tipo, tem outros filmes noirs ali meio loucos também. Tem um. Tem um com o Girafa Aranha, que é o. Sobre o Lago Prateado, que ele mora nesses conjuntinhos aí de Los Angeles, né? Que tem
Que
tipo.
é que ele é tipo, ele vira depois tipo um. Ele. Como é que eu posso? É tipo um. Ele vira tipo um agiota depois?
Agiota?
Não é esse que tu tá falando? Que ele mora num conjuntinho de prédio, caralho, a quatro. Aí não sei quem empresta dinheiro para ele, ele começa a trabalhar para essa pessoa. Pato.
Não, acho que não. Ou talvez. Eu moro nesses conjuntinhos como se fosse. Essas casinhas de Los Angeles. Que tem o Big Lebowski mora. Tem o, sei lá, a Emma Stone no La La Land mora.
Eu tô procurando aqui qual é o nome do filme. Vai falando aí.
Que ele relaciona com uma história de quadrinho, o desaparecimento de uma menina que foi nadar, morreu afogada, desapareceu afogada e tal. Só que ele também é chapadão e vai entrando numa paranoia e aparece várias coisas absurdas assim no filme também.
É, esse eu não tô lembrado, não.
Tem um. Também lembrou um filme do.
É o Under the Silver Lake?
Isso. Acho que nem foi lançado oficialmente no Brasil.
É, aqui tá 25 de abril no Brasil de 2019, ano passado.
Que normalmente tem uma tradução, né? Quando
Ah.
é lançado no Brasil. Eu tenho Cidade dos Sonhos, David Lynch também, que já é doideira pra caramba, mas tipo, a Naomi Watson também mora, né, desses conjuntinhos habitacionais, quer ser atriz e aí você não sabe o que é real, o que é sonho, sei lá o que. É uma estrutura bem característica de noir
É, na
mesmo.
verdade seria neo-noir, né?
Esse noir bem de Los Angeles mesmo, né? Tipo, tem a Femme Fatale, você tem variavelmente a aspirante atriz.
É sempre a que se foge, né? E a trama gira em torno dela. Tu tem um cara que tá enganando o protagonista.
Isso.
O que eu pensei que você tava falando com ele, que é com o maravilhoso Michael Shannon, é o 99 Casas. Eu pensei que era desse que você tava falando dele, do Girafa-Aranha.
Ah, não, esse eu nem conheço.
Ah. É uma nota boa no IMDb, mas fala aí.
Não, mas enfim, tem essa pegada, né? O filme, só que acaba sendo uma comédia nonsense,
Escrachada pra caralho.
escrachada de maconheiro, mas é de maconheiro sem ser aquele maconheiro bobo do Seth Rogen, né?
Sabia que tu ia falar isso. Sabia.
Mas aí, Paz, não, você tem que entender que o Seth Rogen, ele é daquele jeito,
Não
não é teatro,
personagem.
não é atuação, ele vive daquele jeito ali. Se você, sei lá, encontrar com ele na rua, você vai ver que ele é assim mesmo, cara. Então,
É, o Kenu tá
porra,
falando
isso
isso
aí
com
não é
toda certeza porque
interpretação.
ele já encontrou o Seth Rogen na rua.
Não, eu inclusive fumo com ele, essa é a grande verdade.
O Kenu encontrou o Seth Rogen no mesmo dia
Eu
que eu
tô lá
encontrei
naquele
o
filme,
Jason.
eu tô naquele filme lá, Tis de End, tô lá no final lá, naquela parte lá do céu lá, então.
O Kenan encontrou o Seth Rogen no mesmo dia que eu encontrei o Jake Peralta, né, Kenan?
Exato.
O Andy Samberg.
Fez bem a Hermione lá que fugiu deles lá da turminha dele no filme.
Sim, né? Apenas o fim, né? Que é o dinheiro. É a versão do gente grande dos maconheiros,
Bom.
né? Ai, caralho. Mas eu acho que é isso. Pato, quer falar mais alguma coisa do Grande Lebowski, o Grande Lebronx, como eu disse inicialmente?
Não, acho que já falou bem. É o personagem que entrou, né? Mais que o filme, o personagem que entrou aí pra cultura pop, porque não? O filme acho que ficou ainda nessa nicho cult, mas o personagem transcendeu. Tanto é que virou até piada da Marvel, né?
Sim. Então, seu filho da puta, para de ficar tirando onda com memezinha, de falar grande Lebron, aí tu nunca viu o filme, porra! Tira a porra desse estigma aí de, ai, eu não sei o que lá. Tu não viu o filme, cala a porra da sua boca. Escutou só o Wikicast sobre o filme. E tá
Eu
querendo
acho
tirar
legal que
onda.
tá. Eu acho legal que toda vez que o Bigode fala o grande Lebron, eu imagino, tipo, sei lá, aqueles filmes, aqueles seriados negro passando no Bronx, tá ligado? Um cara de sobretudo, se assim,
O
andando na
grande
rua, tipo.
Bronx.
Tipo, Wesley Snipes, tá ligado? Anos 90, puindo assim, céu nublado, tipo, ele andando na
Eu imagino o LeBron James no Bronx. Só que em vez de jogar boliche, só quer saber de jogar basquete, tomar maconha com os amigos no bairro.
Olha aí, ó. Então é isso aí, galera. Esse foi mais um. Aqui, vamos fazer agora a pergunta chave aqui, que eu acho que é a pergunta que todo ouvinte está esperando. Keno, você escutou um podcast ao vivo, né? Entendam
Na
isso.
verdade, não, eu parei em alguns momentos para ler mangá. Quem tá me acompanhando aí no Twitter vai ver. Mas diga, mas prossiga.
Mas
Não
tudo.
vamos, não vamos, não vamos matar essa magia, prossiga.
Vamos lá. Escutando o que você escutou, deu vontade de ver o filme?
Cara, eu vou falar a verdade, ele parece um filme bem engraçado, pelo que vocês falaram, tem muita coisa absurda. Até que o Pato fez a comparação aí pela questão do gênero noir, mas porra louca, né? Tipo, inclusive, decepcionado por ninguém comentar de beijos de tiros nesse filme que eu adoro, que
É
também é do
maneiro,
mesmo
então.
estilo. Que? Não, porque tem o Val Kilmer e o Val Kilmer é um babaca. Cara, eu sinceramente não é muito meu estilo de filme, então eu não veria, mas realmente vocês deixaram ele num contexto bacana. Talvez eu até arriscaria mais pra frente assistir o filme, cara. Ele parece ser um filme engraçado, ser um filme legal, mas, tipo, realmente, assim, ouvindo, não parece ser meu estilo de filme. Tipo, que eu vou parar, sentar e ver e achar engraçado pra caralho. Até mesmo ouvindo vocês falando, assim, parece não ser muito estilo de vocês, né? Então, realmente, é um filme que se condiz mais ao Walter, né, cara? Tanto que ele adora esse filme, ele até lamentou por não poder estar na gravação. Parece ser um filme interessante, mas infelizmente eu não veria, cara. Realmente é uma parada assim que não é a minha, assim. Então, eu acho que eu deixaria para uma futura, sei lá, passando no TCM futuramente, ou tiver de bobeira, eu assisto.
Então é isso aí. Esse foi mais um Wikicast sobre o grande Lebronski ou o grande Lebosque. Ou o cara. Comigo, o que?
Lebowski, cara.
Lebowski.
Lebowski,
É, eu
cara.
sei.
Lebowski,
Cara,
porra.
olha só. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Você entendeu? É isso que importa. Mas é isso aí, pessoal. O pior é que eu quero falar sério, mas eu não consigo falar o nome certo. Mas foda-se. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Wikicast em clima de carnaval. Lembrando que o podcast vai sair terça-feira aí, né? No dia 25 de fevereiro. Era quando o Kenon ainda estava empregado. Então, é isso aí.
Caralho, nossa
É.
senhora,
E eu
você já,
falo. E eu
caralho, já
falo
são
toda hora no.
meses.
Eu falo toda hora no podcast. Esse podcast só vai sair em 2020. Ou em 2040, quando o William estiver fazendo sua faculdade de coaching. Aí tu fala assim, coach tech. É isso aí. Um beijo, um abraço e.
Tchau, tchau!
Aí bota a cueca no fundo.